Olá, ouvinte. A gente começa esse ano eleitoral prospectando as eleições para o Senado, uma eleição que tem sido muito debatida no meio político e tem dado muita visibilidade, visto que a eleição para o Senado mexe com toda a gravidade do centro político, que, visto que quem controla o Senado controla os freios decisivos do sistema, não é uma Câmara revisora qualquer. O Senado pode julgar impeachment de presidente, ministros, aprovar ou rejeitar indicações para o STF, para PGR ou para outras agências do governo, e pode também banar agendas do Executivo, travar ali algumas pautas importantes que surgem do Executivo e vão para essa casa. E está em jogo também essa relação entre política e o Judiciário. Num país em que o STF tem ocupado um lugar central no debate público, as sabatinas, eventuais processos de cassação, mexem ali com essa eleição que promete. Aliás, a direita bolsonarista, ela tem um projeto de lotear o Senado para fazer esse enfrentamento ao STF, ao Judiciário. Então, é uma eleição certamente decisiva para quem defende, seja mais contenção do Judiciário ou mais protagonismo. E alguns governadores, muitos deles, aliás, que nós fizemos um levantamento, estão ali já se anunciando a sua pré-candidatura ao Senado. Bom, do total desses governadores que não podem mais candidatar à reeleição, nós contabilizamos aqui um total de 12 governadores Brasil afora que pretendem estar pleiteando essa vaga ao Senado. São eles o Eduardo Leite, governador do PSD do Rio Grande do Sul, Gladson Camelli, do PP do Acre, Wilson Lima, do União, do Amazonas, Ibaneis Rocha, do MDB, do Distrito Federal, Helder Barbalho, do MDB, do Pará, João Azevedo, PSB da Paraíba, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, do PL, Antônio Denário, do PP de Roraima, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, Mauro Mendes, do União, Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, Marcos Rocha, do União de Rondônia. Então, nós contabilizamos aqui 12 governadores que têm um interesse em estar ali pleiteando uma vaga no Senado. E porque o Senado também, além de tudo, além dessa importância estratégica no debate político, essa Câmara revisora, essa Câmara mais sensata, essa Casa Sênior, ela também garante um foro privilegiado para muitos desses governadores, um mandato de 8 anos, que é um mandato mais extenso, e muitos desses governadores possuem uma boa aprovação. E em nome da boa aprovação do seu segundo mandato, pleiteiam essa vaga ao Senado. Existem ali 3 governadores que se colocam também como pré-presidenciáveis, que seria o Romeu Zema, de Minas Gerais. O Romeu Zema tem uma aprovação de 63% em seu estado. Temos o Ronaldo Caiado, né, governador de Goiás, que está com 80%, tem uma boa aprovação no seu estado, e o governador aqui do Paraná, o Ratinho Júnior, que tem ali uma média de 85% de aprovação, aliás, a maior aprovação entre os governadores. Então, se prospecta que eles possam estar ali lançando uma pré-candidatura, ou sendo de fato candidatos, ou a vice numa chapa mais robusta. Existe esse impasse que será que de fato será o Flávio Bolsonaro mesmo candidato para capitalizar o espólio bolsonarista, ou ainda nós teremos algumas novidades, mas o fato é que eles se colocam como pré-presidenciáveis, mas se fala também na candidatura do governador Ratinho Júnior para o Senado. Caso seja, esses governadores, eles têm até abril para renunciar, para aí sim poderem estar concorrendo a essa vaga para o Senado. Então, certamente é uma eleição que nós comentaremos mais vezes aqui na coluna, e que a gente vai ficar de olho, porque ela move muitos interesses no tabuleiro do jogo político desse ano de 2026. Bom, sou Joel Cavalcante, para o Assunto é Política. Desejo um excelente dia a você, ouvinte da Rádio CBN Maringá.